Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, séries rapadurinhas de todo o Brasil.
Brasil!
Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e para este programa extremamente especial, nós temos a participação de Rafael Santos. Peraí, rapaz, para de brincar com as moedas aí.
Jurandir Filho, eu tô fazendo castelinho de moeda,
gente. Jurandir Filho, tô muito satisfeito.
É isso aí. Maurício Saldanha está aqui também.
Fala alguma coisa, ô sem orelha.
Olha, tu para com isso, tu edita essa merda.
É editar, não.
Maurício, como é que foi sua semana, Maurício? Diga aí.
Maravilhosa.
Com ou sem bonés?
Eu fui em 5 adoções. Para com isso! Eu tô procurando alguém pra adotar, vamos lá.
Tu tá procurando alguém pra adotar, Maurício?
Sim.
Maurício.
Esta edição fantástica.
E você, Jurandir Filho? Nós estamos aqui com o Jurandir Filho, apresentação especial de Jurandir Filho, né? Fala um pouco, Jurandir. Você
muito
tá
obrigado,
bem?
Rafael, muito obrigado por perguntar. A sua amizade é uma coisa que eu...
Paternal, né?
Exatamente.
Amizade.
Esta edição nós vamos fazer um jukebox, Rafael. Na verdade, já é com a sexta edição do Jukebox, né?
Jurandir, sempre perguntas difíceis.
Já fizemos Vamos Dançar, Sempre Apaixonados.
Rock and Roll.
Temas, Rock and Roll. O do 4 anos do CCR, né? E para comemorar o Dia dos Pais, nós vamos fazer um Jukebox especial sobre filmes que têm pais.
Porque nós três não temos filhos.
Nós estamos se preparando.
Ah, é verdade, porque senão, né? O que é que ia mudar?
Não ia mudar nada. Não ia mudar nada. É engraçado, nós fazemos jukebox.
A gente ia falar sobre a gente, né? Que somos pais.
Nós somos filhos, né? Na verdade. Não, nós somos pais dos ouvintes, não?
Não, nós somos pais dos ouvintes.
Então nós temos 13 músicas de 13 filmes diferentes. Vocês têm as moedinhas, 13 moedas aí. É, rapaz, moeda aí.
Moeda que não acaba mais, ó. Aí, ficha, moeda. Tem um copo aqui, ó.
Então nós vamos falar tudo sobre filmes de pais, o amor do pai com o filho
bom,
do,
né,
pai.
Bom, né, gente? Os e-mails.
E vamos pros e-mails.
É.
O amor do pai com o filho.
E-mails. Kiss me goodbye and write me while I'm gone. Goodbye, my sweetheart, hello, Vietnam.
E-mails! Rafael Santos.
Grande filho.
Rafael, o programa passado fez um sucesso astronômico, Stanley Kubrick.
Jandir?
Que programa,
era de se esperar, Jandir. Só falando muito da participação do Bruno, não é verdade?
Exatamente. Grande abraço pro Bruno. Acesse aí Marketing no Cinema, né? Rafael, um recadinho antes de lermos os e-mails.
Jandir, tá chegando a data de começar as votações para o Prêmio Podcast. E por isso...
Sobe a gente!
Prêmio Podcast 2008. Acesse prêmiopodcast.com.br.
O prêmio organizado por Ed Silva, Rafa.
Exatamente. O seu Silva, né? Também junto com o Maestro Billy, que é o presidente da ABPod.
Muito obrigado a todo mundo que enviou e-mail, né, Rafa? Muitas mensagens bacanas.
Muita
Stanley
gente.
Kubrick, né, cara? A gente pensava que pouca gente conhecia a obra de Stanley Kubrick, mas muita gente conhece.
O bom, Juras, muita gente que não conhece se propondo a conhecer, né? Saindo um pouco dessa redoma, desses filmes blockbusters e indo atrás do Kubrick, que é legal.
Vamos lá, Rafael. Primeiro e-mail.
Primeiro e-mail, Alexandre Rodrigues Montenegro, 20 anos, Pacajus aqui, ó. Pacajus, Ceará. Rapadurianos, vírgula. Esse podcast foi uma aula. Se no programa passado comentei sobre a falta de participação dos participantes convidados, olha só. Nessa, eu tenho que pausar o MP3 e aplaudir vocês por incluírem no último cast o Bruno Mendonça. Assim que terminei de ouvi-los, deu vontade de sair correndo e tirar a poeira dos clássicos Laranja Mecânica mecânica ou iluminado e rever meus conceitos de 2001, uma odisseia no espaço. Agora com base no que aprendi sobre essa mente brilhante que é Stanley Kubrick.
Show de bola.
Lá eu, 18 anos, Brasília. Prezados rapadurianos, Virgil. Esse foi o melhor Rapadorcast dos últimos tempos. Nascido para Matar é um dos grandes marcos da minha vida. Já 2001 é tema recorrente nos meus momentos filósofo de botequim. Olha, filósofo de botequim.
Botequim.
É, botequim. É o bêbado. Quanto ao Laranja Mecânica, sabia que a trilha original era para ser do Pink Floyd? Oh. Mas a banda se recusou e entrou, e então ele contratou o Walter Carlos, que posteriormente mudou de sexo e passou a se chamar Wendy Carlos. E como vimos, ficou maravilhoso. Maravilhoso. Ficou, Jânio, de maravilhoso? Você concorda ou você preferia Pink Floyd?
Cara, não sei, viu? Eu adoro Pink Floyd com todas as forças, mas eu acho que combinou muito a trilha sonora escolhida do Wendy Carlos.
Wendy Carlos, né? Quem sabe algum fã pega o filme, né, e coloca um Pink Floyd no fundo pra gente ver como é que fica. Enfim, continuando. O final do filme é diferente do livro porque ele se baseou na versão estadunidense. Estadunidense. Por alguma razão, o último capítulo foi cortado nessa edição e esse último capítulo é importantíssimo, pois mostra Alex num emprego governamental recebendo muito bem. Ele já não está mais sob efeito do Ludovico, né, o tratamento Ludovico, porém não sente vontade e nem saudade da violência, olha. Continuando, num momento ele encontra Paul num bar com a namorada e eles conversam sobre o passado. Alex descobre que os outros dois integrantes da sua ex-gangue morreram numa briga de gangues. Paul está feliz com o presente de trabalhos matinais e rotinas repetitivas. Virou o sistema, né? Tudo que eles lutavam contra. Por faltar esse pedaço, Burgs, o autor do livro Laranja Mecânica, criticou e achincalhou o filme do Stanley Kubrick. Inclusive, ele escreveu o livro quando voltou da guerra pela independência da Malásia.
Próximo e-mail, Edson Silva, 37 anos, São Paulo, Capitólio.
Ah, não, pensei que era o Ed Silva.
Adorei o Rapadura Cast sobre Stanley Kubrick. E como fã do mesmo e também de Stephen King, tenho uma que apontar alguns pontos sobre o Iluminado.
Apontar pontos, Júnior, de redundância.
A palavra redrum. 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 Também aparece no livro, inclusive existe um trocadilho. Quando o menino vê a palavra, confunde com Red Room.
Arco vermelho, né? Red.
Então uma voz diz, cuidado. E Danny pensa que é pra ter cuidado com a sala vermelha. Lembre-se que Danny vê Red Room escrito em um espelho, por isso está ao contrário.
Ah,
tá escrito, tá escrito assassino mesmo, né? Assassinato.
É, murderer, né? Nossa, ele vê pelo espelho, não lembrava disso.
O final com o retrato em que aparece o Jack não está no livro, apesar de vocês dizerem que é o final a la Stephen King. A gente disse isso porque lembra muito o estilo do Stephen King, né? Um negócio enigmático e tudo.
É, aqueles finais assim que, ah, beleza, tudo acabou, mas ainda tem uma pontinha de mistério que a gente não vai precisar responder.
Nos livros de King, já que não tem limite de tempo, muitas vezes entramos no pensamento dos personagens. Kubrick tinha duas alternativas, mostrar o lado sobrenatural do hotel ou a longa descida de Jack ao fundo do poço. Magistralmente, ele topou pela segunda, né?
Luiz, de Londrina, Paraná.
Paraná, rapaz. 31 anos.
Paraná, 31 anos. Chute no saco! É uma questão técnica de fotografia. Dois pontos. Foi dito que a lente usada para filmar Barry Lyndon era a lente da NASA que tinha a maior profundidade de campo. E foi dito também que o filme foi filmado com a maior abertura de lente. Ocorre que, para um segundo plano, estar desfocado como no filme, realmente a abertura de lente tem que ser a maior possível. Mas, consequentemente, teremos a menor profundidade de campo. E não a maior. Não se preocupe, pois tudo isso só fará sentido se tiver algum conhecimento de fotografia.
Eu não entendi foi nada.
Ele quis justificar quando o Bruno ou o Maurício que estavam explicando sobre profundidade de campo, eles inverteram os valores. Quando você abre, você está diminuindo o campo, alguma coisa assim. Enfim, é explicações técnicas legais. Parabéns, Luiz, você é fotógrafo.
Hoje veio Guilherme Atencio. Olá, pessoal. Ótimo cast sobre Kubrick, mas vi que vocês se perderam um pouco na explicação sobre o que seria uma Full Metal Jacket, que é o nome do Nascido para Matar em inglês, né? Munições geralmente geralmente são feitas de chumbo.
Certo.
E se o projétil passar pelo cano em uma velocidade muito alta, aumenta a tendência de que resíduos de chumbo se acumulem dentro dele. Portanto, se criou um tipo de munição que tem uma jaqueta Isso. de outro metal, geralmente uma liga de cobre, que permite que a munição tenha uma alta velocidade sem depositar chumbo no cano, ou que a munição seja de outro metal que não seja chumbo e não cause desgaste no cano. Nesse caso específico, chama-se Full Metal Jacket, pois a cobertura é em toda a ponta do projétil, existindo também munição Soft Point, que, como o nome diz, possui uma ponta macia de chumbo. Munições Full Metal Jacket, além de permitir a maior potência das armas, tem mais poder de penetração e mais robustas para manuseio de campos de batalhas. Diferentemente do que falou Bruno Mendonça, esse tipo de munição é usado em vários tipos de armas militares, não só em metralhadoras, como fuzis e até pistolas.
O Guilherme, que é um grande jogador de paintball, né, e demonstrou todos os seus conhecimentos.
Exatamente. Rafael Santos, vamos lá. Cast sobre jukebox, sobre os pais e filmes com pais.
Chame o seu pai para escutar o podcast.
Pai. Venha, pai.
Meu pai.
Papa, sit down and hear my song. Estamos de volta! Maurício Saldanha, explique para as pessoas que não conhecem o formato Jukebox como funciona o formato Jukebox.
Você sabe o que é Jukebox? Jukebox são aquelas máquinas onde.
Você sabe o que é caviar? Nunca vi.
Ô danada, né? Compadre, hoje.
Maquinária! Vai, vai!
Jukebox, você já parou em alguma beira de estrada, algum restaurante de beira de estrada, algum hotel beira de estrada, não tinha nada que fazer à meia-noite, você desceu e você viu aquela máquina estranha, você viu escrito coloque fichas, você colocou, você viu ali que podia.
O quê? Isso é fliperama.
Não é fliperama. Daí você colocou a fichinha e você viu um mini LP chegando e escolhendo a música, Elvis Presley, Tiririca, qualquer que fosse. Agora me lembro, entre parênteses aqui. Uma vez eu tava na praia e botei no jukebox a música do Tiririca, Florentina, e saí correndo. O bar inteiro teve que ouvir a música. Então, enfim, o jukebox é uma máquina onde você põe uma ficha e escolhe uma música. Aqui nada mais é do que isso. A gente põe fichas e escolhe músicas e fala sobre elas.
Nós
fala sobre filmes.
13 moedas.
13 moedas, tem que dizer isso aí. São 13. Número cabal.
Exatamente. Cabalístico.
Cabal é do Mortal Kombat. Maurício Saldanha, você já pegou as suas moedas, Maurício Saldanha?
E vamos explicar aqui que são 13 moedas, pra nós escolhemos 13 músicas de 13 filmes diferentes, né? 13 filmes, trilhas sonoras fantásticas, músicas marcantes, tocantes, sensíveis,
dançantes. Que provavelmente não marcou a vida de muita gente, mas aquela coisa, né? Nos comentários vocês postam 13 comentários.
A vida é a busca pelo conhecimento. Então você descobrir novas músicas, novos ritmos, novos filmes.
Uma das 13.
Nossa, o Jurandir tá tão, né? Psicólogo hoje. Como
uma
é que
das 13 vai tocar. Não, uma das 13 sempre toca o coração de algum ouvinte que acarreta em 500
e
comentários.
E este programa, Maurício, é um programa pra você mostrar pro seu pai, né?
Você,
o seu carinho pro seu pai.
Eu recomendaria ligar as caixas de som na sala no domingo e durante o almoço a música de fundo, isso, em vez de ser Barry White ou Richard.
Kennedy.
Em vez de tocar Kennedy no fundo, toque o Rapadura Cast. Ah,
Fábio Júnior, pai.
Olha, pai. Senta aqui que janta a namorada.
Eu te amo, cara.
Vamos lá, quem é que vai começar aí? Rafael Santos, pega sua moedinha aí.
Jurandir, minha moeda, Jurandir, vai para a música A Father's Way, Caminho de Pai, né? Né? A tradução aí, Maurício?
Maneira do Pai, né? A Maneira do Pai.
É, Maneira do Pai. Pronto, tá. A Maneira do Pai. Vamos traduzir assim. Da banda Sil, não sei se é banda. Não é banda, não. É do Sil.
O Amaral da música.
É o negão mais motherfucker que tem.
É o Amaral da música.
É, o Amaral da música internacional. E essa música está num filme que conta a jornada de um pai em busca de um futuro melhor para seu filho, quem sabe para sua mulher que não acreditou nele, isso, na verdade, e um futuro melhor para ele mesmo, que antes de ser trabalhador, Jandir, eu tô guardando para segurar o Ibope da Transão Brasileira, que ele, antes de ser o empregado, né, o cara que estava atrás, ele é o pai, ele estava sempre se preocupando com o filho dele, e o nome do filme é A Procura da Felicidade, mais uma vez aqui no Rapadura Cast.
Que lindo,
vamos lá. E Jandir, sobe o som, né, Jandir?
Sobe a música. Sobe.
Filme, né?
Esse é o tipo filme. Só que a gente falou das mais variadas outra versões, visão, né? Essa é a visão mais centrada no pai, né? É, quando você tem a responsabilidade de criar de um filho e você não tem condições, é uma briga muito grande, né, Rafael? Você briga com todo mundo, você briga pra conseguir o dinheiro, você tem uma briga interna, tem a desmotivação muito grande, porque o mercado não oferece, né, condições pra você trabalhar. E às vezes até você mesmo não consegue trabalhar, né, porque você tem tanta preocupação. Imagine quando sua mulher não acredita mais em você e deixa você sozinho com o garoto.
Pois é, esse filme, a mãe é ausente nesse filme, né? Isso.
A mãe é. Houve a inversão de papel, né? Porque geralmente quem dá o fora, assim, que eu quero dizer, quem fica cuidando e tudo, lógico que não é sempre, né? Geralmente, quem dá o fora, assim, é o pai, né? Que fica mais ausente. Mas nesse caso, mal, a mãe quem fez esse papel, entendeu? Não, e ele quem foi batalhar e tudo.
Que geralmente as mulheres falam isso, né? É nós que carregamos 9 meses, seu criança, na barriga, e você só tem o trabalho de fazer e vão embora.
Mas
aí
tem uma cena que é muito marcante nesse filme, do relacionamento pai com filho, é que eles são despejados, eles não têm condição de pagar a casa e tudo mais, que eles acabam indo pra estação de trem e acabam dormindo dentro do banheiro, né?
Nossa, velho.
Então, pro garoto não ficar com aquela imagem assim na cabeça dele, o Will Smith, o personagem lá do Will Smith, ele inventa, né? Começa a imaginar, a gente tá na selva e tem dinossauros, assim, aquela coisa, aquela imaginação, e o garoto começa a entrar e tudo, então começa a aliviar um pouco a cabeça dele. Na verdade, ele, quando o garoto começa a adormecer e uma pessoa tenta entrar no banheiro lá da estação, ele fica bastante comovido, chorando, né? Porque ele trabalha tanto, né, cara? É engraçado isso, quando você acredita num sonho, você investe muito e acaba não dando certo, parece que o mundo vai acabar, né, pra ti.
E o que é bacana também é que é o próprio filho dele, e isso no futuro, imagina que bacana o filho dele assistindo esse filme e vendo a mensagem que passa, o seu próprio pai falando sobre a mensagem paternal também, é muito interessante.
Com certeza, muito bom. Assistam A Procura pra Felicidade, A Procura da Felicidade. É um filme pra você assistir com seu pai.
Exatamente.
E vocês podem também ver o Rapadura Cast, que a gente fala de Will Smith e fala muito mais também de A Procura da Felicidade. Agora eu vou usar a minha fichinha. E um clássico da música.
Maurício, isso é ficha ou é bila?
tira do saco aí, Maurício.
Agora eu vou usar minhas moedinhas todas. Todas não. Agora eu vou dar minhas moedinhas para um clássico da música brasileira.
Um clássico do cinema brasileiro, Maurício.
Cinema brasileiro, um clássico da música brasileira.
Eu tô me tremendo todinho, Maurício.
Um clássico... Isso, treme.
Quem
treme
diria
todo.
Que a gente ia colocar, hein, cara?
Treme todo. 2005, Breno Silveira, diretor de fotografia, diretor, produtor, roteirista de tanto filme bom. bom, traz Zezé de Camargo e Luciano. Eu boto É o Amor, a minha fichinha.
É o Amor.
Valeu!
Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar, sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar.
É uma música, né? Assim, eu não gosto, entendeu? Mas levando em conta a toda aquela jornada que eles tiveram, mais filme de jornada aí, né? Que Rafael, o Zezé. Oi.
Rafael, é interessante isso, né, cara? A gente tinha a visão da música É o Amor antes e tinha uma nova visão depois do filme, né?
E na hora de arranjar aqui o set list e tudo, tava falando com o Jurandir. E o Jurandir que me comoveu mesmo, que eu lembrei da cena. E tem tudo a ver com o jukebox, né? Que nós, com nossas moedas, o que não foi a aposta do pai, né? Isso. Do Zezé e o Luciano.
Então, mano.
Que apostou as suas fichas todas e, né, pra tocar essa música na rádio. Conta mais, Jurandir.
Não, é o que eu acho bacana isso, né? Quando o pai investe no filho, no talento dos filhos, né? Enquanto os filhos, eles desanimam, né, com mais facilidade, o pai por já ser o acreditado.
Ou então, Juras, ou então não entendem porque é que o pai ou a mãe mesmo tá fazendo aquilo, né, isso, com o futuro dele, tudo.
Essa cena é icônica, né, cara? Quando ele já não tinha mais perspectivas, né, cara? A música lá tocando, a música muito boa, É o Amor, a música lindíssima, mas quando eles não tinham mais perspectiva, o pai dele acreditou, investiu todo o salário dele, comprou moedas pro pessoal ligar pra rádio, pedindo a e música pedindo, É o Amor, né? De Camargo e tudo. E quando...
A música bombou.
E mal eles sabem, né? Talvez eles devem ter descoberto bem depois, né? Que o pai dele que motivou isso, né? O primeiro empurrão, assim, foi dele, né? Na verdade, o pai dele sempre foi o que acreditou neles desde quando eles eram crianças, né, cara?
Na verdade, foi o pai deles quem fez acontecer, né? É aquela coisa, eu não consegui ser X, né? Mas eu tô fazendo tudo o possível pro meu filho ser melhor do que eu. Geralmente o pai quer. Geralmente não. O pai quer que o filho seja melhor do que ele foi. Não, o cara pode ser o top, mas ele ainda quer que o filho seja melhor ainda, entendeu?
Mas o que é diferente, como é que é mal? Mas o que é diferente do que a gente tava, talvez aqui começou a falar, que é quando o filho mostra algum sentimento, alguma coisa que ele faz com tanto carinho, paixão e devoção, e o pai não percebe, não dá vazão a isso, e até indica pra ele fazer outras coisas da vida, onde o pai, então, daí entra isso que tu tá falando, que o pai quer que o filho seja, sei lá, um médico, como ele não foi, ou como ele é, e não dá vazão aos outros. Quantas crianças aí desenham e podem ser grandes artistas plásticos, ou enfim, ou quantas crianças mexem com a música mesmo, e o pai acha que música não dá dinheiro, e arte não dá dinheiro.
Comumente a gente brinca que é aquele... Como é? Camaguinho, né? Você sobe, apresenta... Como é que é, Jandir?
Você chega, vocês falam, depois vocês agradecem, né?
Exatamente.
É o que o seu Francisco fala, né? Vocês chegam, vocês falam, depois vocês agradecem. Aí depois ele força o menino a tomar ovo, assim, no...
O cara das cordas locais e tudo mais. Muito bom. Não é, ó, oh, meu Deus, que filme e tudo mais. Mas se você for com um pouco preconceito assistir o filme, ele tem, como é que eu posso dizer, tem sentimento, ele tem, me esqueci o nome, tem recheio, como é que é, Maurício, tem...
Conteúdo.
Tem conteúdo.
Vamos lá, minha vez, né? Minha vez aqui.
Sua vez, gente.
É um filme bastante interessante. É um
especial.
Filme bom, né? Não é um filme bom, não. Mas é um filme interessantíssimo. Filme com Steve Martin.
Olha!
Quem diria, né? Steve Martin, 12 filhos.
Olha, que pai é esse? Melhor?
É, pai coelho. 12 é demais. Maurício, você poderia falar o nome dessa banda e dessa música? Você que gosta muito.
10,000 Maniacs. Eu adoro essa banda, banda que não existe mais. E a música é These Are Days.
Fantástico, sabe a música pra pular na cadeira.
Bravo. filme família antes de ser um filme pai, né? Aquele filme pai, né? É bem família
o
filme.
Não, mas o que é, não, é aquelas coisas meio improváveis, né? 12 filhos, vou te dizer. E a mulher...
Viu, mal? Não só 12 filhos, mas também um time de futebol, né? Que ele é técnico lá do time.
Ele é técnico, ele tem praticamente um time, né?
Não, e a então, Bonnie Hunt, a mãe dele é Bonnie Hunt com o shape maravilhoso, a cara maravilhosa, o corpo maravilhoso. Teve 12 filhos e, pelo amor de Deus, né? Como é que não... Não, é que, não, eles têm um grande poder aquisitivo,
mas nasceu,
né?
O super-homem dela também, né?
Não, é a Hilary Duff, a Piper Perabo, o Tom Ellis, os filhos são tudo lindo, né? Ela tinha que montar uma agência de modelos em casa. Mas que também tem essa coisa, né? De 12 crianças, então, você imagina 12 pessoas diferentes mostrando desejos, vontades, e o pai tem que administrar isso. O Steve Martin é um barato, ele tem que cuidar de novo, que é legal que a Bonnie Hunt viaja, né? E aí que tem que
ficar... Ela vai ficar no fio do livro dela, né? Ela vai fazer uma turnê pra apresentar o livro.
É engraçado, né? O cara é pai de 12 crianças e... divertido, despojado, assim, né, cara? É interessante isso.
É porque não tinha como ser,
né? Isso é uma coisa também que é muito dito também, que a mulher diz que o homem não vai saber cuidar. Então, a viagem diz, eu duvido que tu vai saber cuidar dos nossos filhos. E o cara tem que cuidar de 12 e manda bem, né? Na verdade, esse filme é uma refilmagem, né? Eu só não me recordo agora qual é o nome original, mas enfim, ele é uma refilmagem de um filme, um clássico americano, enfim, que também o cara cuida de 12 crianças.
Né? É uma história real, na verdade.
Deve ser. Olha, tem um lugar aí que tem... 14 é demais, 25 é demais, 70 é demais.
No zoológico.
É uma refilmagem do Papai Batuta, né?
Exatamente, Jurandir! Palmas para Jurandir!
Fantástico, eu fui pra família, eu vim no cinema, nunca mais vi, nunca mais quero ver.
Não, eu sempre revejo. Toda sexta-feira eu revejo 12 é demais, é lindo.
Passa nada.
Perfume, tem aquele pinzinho dos óculos, tem um camaleão.
Tem os gêmeos, né?
Tem os gêmeos, atuam mal, é engraçadíssimo. Como é que é, Maurício?
Continua, vamos continuar agora. Qual a próxima?
Eu me dizer que parece um maluquinho.
Eu, Jurandir, tá bom, Jurandir. Eu quero pegar a minha moeda.
Borom, borom, pom, pom. Pam, pam, pam.
Não é propaganda de pipoca. Ah, é a música I'm Dream of a White Christmas.
É o filme, rapaz.
Do filme Esqueceram de Mim, Jurandir.
Ah, vai, sobe a música lá, velho.
Sobe a música.
I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know, where those treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. But then I am dreaming of a white Christmas. With a heavy Christmas card I write, may your days, may your days be merry and bright. And may all your Christmases be white.
Você tem um carinho especial com esse filme Esquecido de Mim, é verdade isso?
Bom.
Sabe que eu tenho, sim, com certeza, um carinho enorme por esse filme. Na verdade, é aquela coisa, né? Tipo, quando tu enche o saco do teu pai, né? E não só do teu pai, né? Da família inteira, né? Ele quer que a família assuma, né? Ele não é nem o caçula, né? Ah, não, ele é o caçula, né? Ele é o caçula e todo mundo goza da cara dele, ninguém aguenta ele. Eles estão tudo indo pra viajar pra França de férias, a família toda no Natal. E ele diz assim, então quer saber, ó, que vocês sumam. E a Catherine O'Hara diz, você não devia fazer isso. Ou então peça para o Papai Noel, então. E ele, eu vou pedir. E ele pede...
Cara, da história das pizzas, né? Aquele negócio das pizzas que deu maior confusão e tudo mais.
Isso.
Mas o... quer... esse filme, Maurício, por que ele tá num programa de jukebox sobre pai? É o que o pai nunca deveria fazer com o filho, né? Deixar ele sozinho.
Mas esquecer, eu por isso. Né? É pra nós lembrar de que o quão importante é a família, entendeu? O quanto importante é a família. Olha a minha expressão deste menino no final, quando chega a mãe, quando chega o pai, quando chega todo mundo. Nesse filme tem a representação, ele morre de medo do cara aquele da rua, né? Do homem do saco. O cara que fica...
Tipo, não, dá pá, dá pá.
Sim, mas é que puxa a lenda do homem do saco, né?
Que é o verdadeiro pai dele, né, no caso.
Não, que verdadeiro... É, que é o, na
ele
verdade, o...
Ele representa, que vira o
amigo,
né?
Que vira o amigo, é essa imagem do paternal, com certeza. E inclusive, esse processão. Senhor... E o senhor da pá tá atrás do filho, né? Ele não conversa com o filho há anos. Tanto que ele, quando o Macaulay Culkin vai na igreja, ele pergunta como é que vai o filho dele, não sei o quê. Daí o velho conta a história, que faz anos, que é assim. Às vezes a gente briga com os filhos, não sabe por quê, a gente se separa. O filme não é só uma comédia. O filme é um drama, é uma comédia, uma lição de vida. Eu acho lindo, Esqueceram de Mim. Assisti com 11 anos no cinema e eu não me recordo se eu cheguei em casa e abracei meu pai, mas eu vou abraçar ele agora quando ele chegar em casa.
A música também é boa, não é só o filme, não é só a história do pai.
Eu quero lembrar aqui, cara, que eu tô procurando aqui, cara, é que ela não tá acreditada aqui. Ela não tá acreditada no filme.
Just like ones want to know.
Sobe de novo, gente. Pode subir de novo, não? Um pouquinho?
Só a música, hein?
Sobe de novo, né? Tá boa a música. Dedinho estralando, Jurandir. Vai, dedinho estralando. Vai.
Essa música, pra quem não lembra, é a parte que o Macaulay Culkin acabou de sair do banho, né, Maurício?
Na verdade é, ele já tá enturmado nessa vida de sozinho, em casa, ele tá enturmado com ele mesmo, ele tá imitando, na verdade, o que é um pai, né? Ele tá imitando o próprio pai dele, né? Como a gente imita nossos pais. Então ele tá ali cantando essa música, dublando essa música, passando um desodorante no sovaquinho. É legal que ele passa de... Ele passa o desodorante no sovaquinho e fica mexendo o bracinho assim pra espalhar o sovaquinho.
Sendo que não tem nada, né, no sovaquinho.
Não tem nada, não tem pelo no sovaco. Daí
depois... Menina emagrela.
Ele coloca a loção no rosto.
Ele põe a loção no rosto, sabe, imitando o pai, ou enfim, que não acontece nada. Ele, acho que ele deve ter visto que o pai gritava aí com a ardência, mas enfim, que se tornou icônica essa cena, né, dele botando as mãos no rosto, até quando chegou em 92, Esqueceram de Mim 2, o trailer, a estátua de Nova York fazia essa mesma expressão, né, botava as mãos na cara e...
Ah, é? Não sabia disso, não.
É, tá aí nos comentários aí embaixo, nós vamos botar o linkzinho.
Ah, o sobrinho do Maurício refilmou essa cena.
Maurício, você vai colocar aqui embaixo seu sobrinho passando
nós
coisa
vamos
no
botar, vamos, é, vamos botar meu sobrinho. Foi uma dificuldade, eu dizia, dubla animal!
Como é o nome dele, Maurício?
Dubla animal! Mas depois eu fui puto grito em 7 anos, cara. Lucas Cooking aí embaixo, vocês vão ver ele fazendo essa mesma cena com essa mesma música. Próxima
Maurício,
música!
Maurício, pegue sua moeda aí e escolha a próxima música aí.
Olha só, talvez o pessoal não lembre de cara talvez não lembre, porque esse filme... Na verdade, quando a gente fala o nome do filme, a gente lembra de uma outra coisa, de uma ação, na verdade, do nosso corpo.
Correria, né?
Correria geral. Eu ponho minhas fichas em Bob Seger and the Silver Bell Band. A música é Against the Wind e o filme é Forrest Gump, o contador de histórias.
Fantástico. Run, Forrest, run! Sobe a música! Seems like yesterday. It was long ago. Jane, it was lovely. She was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low. And the secrets that we shared, mountains that we moved, caught like a wildfire out of control. Till there was nothing left to burn and nothing left to prove. The wind. We were young and strong. We were running against the wind. É um filme completo? Forrest Gump?
Eu diria que sim, é o grande clássico americano. Eu diria que é o grande clássico, esse filme é o grande clássico americano depois dos filmes de Frank Capra. Esse filme nos remete, aliás, eu diria pra todo mundo assistir A Felicidade Não Se Compra, que tem coisa chupada desse filme. Aliás, eu acho que é uma grande homenagem aí, não muito escancarada, mas pra quem assistiu aos filmes de Frank Capra, né, James Stewart, aquela dobradinha que eles faziam em 1940, na década de 40, 50, eu acho que Forrest Gump é esse clássico americano.
É, mas eu assisti recentemente uma entrevista da Oprah com Tom Hanks, né? Ele dizendo que... Ela perguntando se você gosta dos seus filmes aí. Você assiste, assim, porque, assim, os americanos assistem sempre os filmes do Tom Hanks, passa toda hora na televisão, né? Daí ele disse, não assisto, não, eu prefiro assistir de outras pessoas. A Oprah é desesperada. Mas Forrest Gump é um clássico americano, não é só um clássico do cinema, não. É um clássico americano.
É um clássico americano, não. E o Robert Zemeckis...
Muita gente, rapidinho, mal, muita gente pode estar se perguntando, sim, e o pai, cadê?
Mas exatamente, por isso que eu te falei, a primeira coisa que a gente lembra com o nome Forrest Gump é a corrida, enfim, a trilha sonora, que é sensacional. Mas... sim, gente, foi complicado nesse setlist. O filme tem mais de 60 músicas na trilha sonora, mas essa música representa essa coisa da introspectividade. Essa música toca quando está Forrest, que cena linda, cara. Ele na casa dele sentado naquele banco e de repente ele se levanta e começa a correr. E vai, e vai, e vai, e vai.
Contra o vento, against the wind.
Against the wind. Exato. É nessa hora, essa música toca.
Outro vinho.
Quando ele tá correndo, várias músicas tocam enquanto ele corre, mas essa música em específico, ela toca quando ele tá apreciando as paisagens, que ele começa a falar em off ali na Jenny, que ele lembra das paisagens, as paisagens lembram ela, que ele não sabia onde que era o fim, onde era o começo do horizonte.
E a barba crescendo.
Linda, a barba crescendo, as pessoas seguindo.
Contra o vento, nós corríamos contra o vento. Éramos jovens e fortes, nós corríamos contra o vento.
Olha, e tudo isso, Mal, o filme só aconteceu por causa de uma coisa, porque ele foi visitar, você se lembra bem, ele tava pegando o ônibus, né, ele tava sentado com sua caixa de chocolates, esperando o ônibus pra visitar quem, Maurício Saldanha?
Robin Wright, a Jenny, a querida Jenny, que lá...
E o que é que ela mostra pra ele, Maurício Saldanha, quando ele chega lá?
O pequeno batutinha, Haley Joel Osment, dizendo...
Olha só...
E ela assim, qual é o nome? Ele assim, que coisa queridinha, qual é que é o nome dele? E ela, Forrest.
Ele fica duro, né? Ele dobra todinho, incrível. Então, o filme só acontece porque um pai, na verdade, que ele não sabia que era pai, mas enfim, porque um homem vai atrás da mulher dos seus sonhos e essa mulher lhe apresenta quem? O seu filho. Olha que maravilha, cara.
Fantástico.
A gente não tinha visto por essa ótica, né?
Que é totalmente o oposto de o Big Fish, né? Big Fish é o pai contando o tempo inteiro a história para o filho. Nesse a gente sabe as histórias de um pai que não contou ainda para o filho e vai contar, e vai contar, e vai contar. Será que o Forrest Gump Jr. já assistiu a Forrest Gump? Fica aí a pergunta.
Quando o Forrest Gump vai deixá-lo no ônibus, né, da escola. E o menino, assim, não é que ele não seja inteligente, o Forrest Gump. Na verdade, ele é inteligente, né? Ele não é tão sistemático quanto todo mundo é. E ela até fala, e ele tem um QI, não sei o que, tanto. Tem um QI alto lá e tudo mais.
Não, ele tem QI baixo.
O menino.
O filme passou em cartaz, Maurício, quase 10 meses no Brasil. No Brasil, quase 10 meses, eu acredito.
Não, porque eu acredito, esse filme foi quase o mesmo frisson que causou Titanic e antes o Ghost também. Agora, o que eu quero dizer aqui é que, exatamente, agora lembrei, PH, que ele chega e pergunta, a maior preocupação do Forrest no filme, quando ele vê a criança, é que ele pergunta se ele é inteligente, né? E ela dá uma risadinha assim, não, sim, ele é o melhor da classe, ele é o melhor da classe.
Exatamente. Porque ele conquistou tudo. O Forrest Gump participou de tudo, né? Pelas histórias dele. Então, ele é um cara abobalhado, mas ele não deixa de ter a inteligência dele. Ele é a inteligência...
A inocência. A coisa mais linda, numa dessas, que a Jenny usa e abusa, né? A Jenny é uma experienciadora da vida. Ela vai, ela dando com todo mundo, ela sai, ela vai. Né? Ela viveu todas as experiências. E ele também viveu, né? Isso que é o bacana. A Jenny vive essas experiências de uma maneira meio que forçada. Ela, eu quero viver... O Forrest acaba vivendo por consequência da naturalidade. Da simplicidade, não sei se ele vai indo e vai acontecendo as coisas também como acontecem com a Jenny. Só que a Jenny vai atrás, eu sou obrigada a viver uma grande vida. E o Forrest acaba vivendo essa grande vida sem sabe, sem querer. Ele vai fazendo porque ele, pela, exatamente pela inocência, pelo amor que ele tem pela, pela própria vida, pelo respeito à natureza das coisas. E tem uma frase clássica no filme, onde numa dessas noites, onde a Jane vai lá, na casa dele, ele diz, ó, eu posso ser um idiota, mas eu sei o que, que é amor.
Lindo. Perfeito, palmas, Maurício, eu não lembrava disso.
Vamos lá. Minha próxima escolha é um filme que pouca gente conhece, né? O filme não passou no, nos cinemas no Brasil, que é uma pena, né? E esse filme chama-se Terra dos Sonhos, da banda que parece o Beatles da faculdade. A banda toda desengonçada. The Long Spoonful. É isso mesmo, Maurício?
The Long Spoonful.
Do You Believe in Magic? Do You Believe in Magic? Salve a música! Cara, na verdade esse filme é muito bom, tem um Digimon Rousseau, que eu descobri esse cara aí, nesse filme, depois é que eu
fui... Olha, então você é um mulher?
Não, eu.
Ele já tinha passado.
Meu Deus, ô Maurício, eu sei, amistade e tudo mais, mas eu vim descobrir Digimon Rousseau nesse filme, depois é que eu vim conferir as outras filmografias, os outros filmes dele, como Amistade.
Não, eu só quero ter um salve aqui pra Jim Sheridan, que é o diretor, que fez meu pé esquerdo, é o diretor do Boxer, é um diretor que é fã de que pra, se nós conhecemos ou não Daniel Day-Lewis, a gente deve a Jim Sheridan, que é esse diretor irlandês que nos trouxe também então aí na América. E como o Jandir falou, quantos filmes retratam esse sonho americano, e aí pelos olhos de uma família irlandesa, né?
E principalmente de uma criança, né, Maurício? Criança, uma meninazinha bonitinha, sempre acredita nos contos de fadas e tudo, né?
O filme foi indicado pro Oscar, né? O Jamon Rousseau, que nomezinho. Ele foi indicado ao Oscar de quatro coadjuvantes, a Samantha Morton também, até que, né? Tá no...
Uma criancinha conseguiu entender, né, o personagem do Digimon, que é um artista, né? Ele pintava lá e tudo. E todo mundo via o personagem lá com outros olhos, assim, com os olhos mais maldosos, né? Por ele ser aquele negão grandão, assim, todo mal encarado, né? Mal-humorado. E a criança conseguiu entender, né? A cena que ele chora lá é fantástico. É um filme muito bonito. É um filme que retrata uma família. É aquele negócio, os pais sempre querendo ser otimistas, mas muito difícil, né, cara? Tudo vai contra o que você deseja, e principalmente a mãe que tem uma doença e tudo mais, né?
Exatamente. E focado também no pai, né? Esse filme também bem focado no pai, que tenta muito, todo dia batalhar pra conseguir dinheiro, pra pagar o aluguel, enfim, tá mais centrado no Ted Considine, o ator, do que na Samantha Morton. Eu gosto muito, muito, muito também do In America. Essa música toca bem na hora onde eles chegam em Nova York, que é conhecida muito, né, como uma cidade de luzes maravilhosa. É ela e Paris, tudo maravilha. Que depois até vai vendo que não é essa maravilha, né? Então por isso, do You Believe in Magic, você acredita na magia, a hora que eles estão entrando, assim, tudo maravilha, mágica de Nova York. E depois eles vão vendo que não é bem por aí, né? O apartamento que eles estão lá é um cafofo horroroso.
Próximo filme! Nossa! Vamos lá, então, Jurandir. O próximo filme, talvez, junto com A Procura da Felicidade, represente muito bem esse cast, que é o filme O Paizão, né, o Big Daddy, com Adam Sandler e os dois gêmeozinhos, que na verdade só utilizaram um no filme. Né?
É o filho do Ross.
O filho do Ross, exatamente. E a música é When I Grow Up, né, quando eu cresço, alguma coisa assim, da banda Garbage. Sobe o som?
Sobe a música.
A música desceu. O que é que aconteceu no filme, gente? O que é que aconteceu? É o cara que não pensava em ser pai, mas queria ter um relacionamento, né? E também não pensava, assim, no seu futuro, essas coisas todas. Ele acaba, então, tendo a ideia de adotar um menino pra mostrar que tem responsabilidade e, assim, voltar com a namorada dele. Só que ele acaba conhecendo outra mulher no meio desse caminho. Ele acaba tendo que burlar algumas regras pra conseguir adotar o menino. Depois descobrem que ele tá ilegal e querem tomar o menino de volta. Aí já criou... Já havia criado um elo entre ele e o garoto, né? Que eu não tô lembrando o nome agora, Sony, eu acho que não.
Sony é o Adam Sandler, meu filho.
Pronto, Sony é o Adam Sandler. E o meninzinho, ele até fala pro meninzinho, eu quero que você escolha o seu nome. Ele, pai, eu quero ser chamado de Frankenstein. Aí ele fica sendo chamado de Frankenstein. E come ketchup, e sai com saliva da boca, assim, escorrendo a coxa, e chupa de volta, sabe? É terrível.
Ele imita, né? O pai fica mijando assim na...
É, o pai fica mijando, ele imita, atrás do restaurante. Não, na verdade, o menino queria mijar, né? O menino queria urinar. Jurandir, tem uma mesa aqui de família, pai, mãe. O menino estava querendo urinar, né? Fazer suas necessidades fisiológicas e não estava conseguindo porque estava em local público. Aí ele vai lá e urina junto com o filho, uma cena muito linda. Urina junto com seu filho.
E que acaba sendo o cartaz do filme, né? O cartaz do filme é essa cena.
Exi Costa urinando, né? Que é um, tem relação mais íntima do que urinar junto com o filho?
Não. É adotado o menino, né? Não, né?
Ele fica... É aquela adoção provisória, só pra isso. Ele não ficar lá na casa e tudo mais. Quando pedem pra ele retornar, né? Pra ele retornar com o menino, aí outro casal entra na história pra adotá-lo. Só que é um casal homossexual, se não me engano.
Na verdade, ele adota o Sony pra impressionar a Joey Lauren Adams, a atriz.
É, a namorada dele.
E esse filme tem uma trilha sonora muito boa, né, cara? Tem muita música interessante, né? Inclusive da Sheryl Crow aí, que é a música fantástica do...
Guns N' Roses.
Guns N' Roses, exatamente.
Sweet Child All Mine. Mas, na verdade, eu acho que When I Grow Up, eu acho que cai muito bem, porque, né, quer dizer, né, quando eu, né, crescer, quando eu amadurecer, enfim, a tradução, é pelo Garbage, que é um grupo, talvez não tão conhecido, então vamos mostrar aí, conheçam Garbage, que faz muitas trilhas sonoras.
Não, Garbage, junto com Cranberries, né, tem um estilo parecido. Né?
Aí, Maurício, o mesmo comentário que eu te fiz.
Olha aí, o Jurandir falou que lembrava muito o Cranberries.
Lembra, é a Nina, a vocalista do Garbage, se não me engano. E se eu não me engano, é o Cranberries ou é o Garbage, é um dos dois que tá no filme Click, do Adam Sandler. Quando ele vai pro futuro, bem no futuro, tá tocando a banda.
É Cranberries.
Que é Cranberries, né? É. Então o Adam Sandler meio que gosta.
É a música do filme, né? Isso aí, a música, você lembra da nossa música, né? Uma coisa assim.
Que é aquela música, Love Me, Say
Not. Não. É Linger. Do you have to let it linger? Do you have to let it linger? Aí ele dá uma... Big Daddy é isso também, na verdade, então. O paizão é isso, então, né? Essa também célebre história de um pai, de um cara que não tem condições, porque ele é um crianção e não vai ter condições de criar uma criança, não, ele adota, então, pra fazer mesmo sacanagem, pra impressionar a namorada, mas ele descobre sim o amor que ele tem pelo ser humano de 1,20m, e sim, ele pode ter filhos e pode ser pai, enfim, é cabível de grandes sentimentos e sensações e desejos. E eu vou dizer
curiosidade. Curiosidade é que o meninozinho é feito por dois atores. Você sabia disso, Maurício Saldanha?
Sabia que eles eram gêmeos.
Eu não acredito, Rafael. Isso é um absurdo. Eu não sabia.
Jandir, absurdo. Não acredito. Essa fala é minha, Jandir. Você é um ladrão. É verdade. Os dois fazem o mesmo filme. Se você
eles são tão idênticos que você nem nota, entendeu?
Mas Rafael, eu não acredito que são dois irmãos, Rafael. Eu não acredito.
Jurandir, e são iguais, Jurandir. Sabe o que é que eles são, Jurandir, filho? Ah. Gêmeos, Jurandir.
Meu Deus, eu não acredito, Rafael, que existem duas pessoas iguais no mundo.
Jurandir, é o filme do Kubrick, Jurandir.
Olha só, tá muito comédia pastelão isso aqui, eu vou botar um pouco de drama.
Vamos apresentar um filme pros nossos ouvintes, Maurício. Inclusive pra mim. Apresente o filme pra mim.
Ouvintes, desculpa, mas meus colegas não conhecem. Por favor, algum de vocês aí comente que vocês conhecem esse filme. Eu vou botar um pouco de drama nessa história. A minha fichinha vai em Five Stair Steps, um grupo que eu conheci vendo este filme, fui atrás e achei maravilhoso. Lembra muito Jackson 5, aliás, é da época de Jackson 5. A música é O Child. Vamos lá, e o filme é Os Donos da Rua.
Saúde!
Da Rua. Meu Deus, quem não conhece esse filme é só pegar e Jurandir.
Maurício?
Olha só, não, olha só.
Vamos Maurício, voltamos, tá? Eu conheço filme... o Lawrence Fishburne.
Então tá, vamos lá. Essa música, por sinal, tá, mas vamos antes ao filme rapidinho, então. 1991, quem não lembra, por favor, disso vocês lembram, Rodney King, né, o motorista negro que foi espancado pela polícia americana, que deu o maior alvoroço em Los Angeles. Esse filme estreia bem nessa época, fala desse assunto, da violência, né, no bairro negro com a polícia e os negros. É um filme interessantíssimo, dirigido por John Singleton. John Singleton, olha o drama, olha o drama, olha o drama. Mas enfim, John Singleton estreou com esse filme, fazendo esse filme com 91, estreou já sendo indicado ao Oscar com 24 anos de idade, um dos quais diretores mais jovens a ser indicado ao Oscar de melhor diretor.
Foi indicado a melhor diretor e melhor roteiro original, olha só. Ganhou não, né? Não ganhou nada não, né?
Esse filme a gente conhece o Cuba Gooding Jr., que depois foi Show Me the Money! Depois ele ganhou o Oscar dizendo I believe in Harvey Dent, I believe in Tom Cruise. Enfim, o filme, eu gosto muito do filme, essa música toca, o paizão do filme é o Lawrence Fishburne, que cria o seu filho nesse bairro, então, de violência Morfeu. E de o Morfeu. Essa música toca na hora onde, então, o Lawrence Fishburne tá no carro com o filho, e então, essa música começa a tocar, ele levanta o som e diz, eu amo essa música, e eu amei essa música, por isso que eu trouxe o set list aqui do Jukebox. Então assistam As Donos da Rua, Jurandir vai assistir agora, depois de sair desse cast ele vai assistir, e o PH também.
Maurício, essa música não é da Nina Simone, não?
Não, não é essa música, não é da Nina Simone, mas ela também canta essa música. Eu acho que é própria do Five Stair Steps. Vamos lá, próxima música então!
Vamos lá, é um filme independente, cara. Um filme que fez um sucesso astronômico. Revelou uma atriz, né? Assim, de certa forma, na verdade, quem revelou essa atriz foi a M. Night Shyamalan. Mas esse filme é que mostra a Abigail Breslin para o mundo. Pequena Miss Sunshine, ela é a Pequena Miss Sunshine, né?
Tu tá apresentando o Oscar, Jurandir, é isso?
É, o Jurandir quer tirar o... O Jurandir é novo Billy
Crystal. Abigail Breslin é a Little Miss Sunshine. Vem ao palco! Vai você pra lá. Vai você pra lá.
E a música do Rick James, Super Freak, sobe a música!
Get her off the street. Oh, girl. She likes the boys.
fantástico. É a música do final do filme, né, Maurício?
Essa música é quando... Na verdade, o filme todo se trata nisso, né? Abigail querendo ir nesse concurso de pequena Miss. Então a família toda vai atrás desse... resolve, então, a...
realizar esse sonho da criança, né?
Vale lembrar que não trata só de um pai fazendo o querer da filha, né? E levando consigo a família toda. Trata-se também do avô, né? Que é o segundo pai, né? Que é o pai do pai, ou seja. Que ele que ensinou os passos da menina pra... Ah, você aprendeu esses passos com quem? Com o vovô e tudo mais. Então ela... O avô dela morre, né? No caminho da viagem. Eles acabam indo até representando o avô. Não, mas ele queria que a gente fosse. Aquela balela toda e tudo.
Mas tu sabe por que é que a família não queria ir pra esse concurso? Porque é um concurso de beleza. E a personagem da Abigail Breslin...
É
feinha, usa um óculos assim gigante no rosto,
exagerada
e tudo mais. Então, e pra quê, né? Mas ela queria, né, cara? Ela é um concurso de beleza que você se apresenta pros outros. E é muito engraçado a aventura da família lá, Steve Carell.
Na viagem é onde a família se une, né? Se une em torno, o avô que morreu. Reúne-se em torno da vontade da menina e cada um deixa as suas diferenças de lado. O cara que é homossexual, o outro que, enfim, tem algum trauma que não fala nada, né? O pai tava ali, caído de paraquedas e tudo mais.
Não, o pai tem um problema, né? Tem um problema financeiro e tudo, que ele tem vai lançar um negócio e não consegue, ninguém quer comprar a ideia dele e tudo mais.
E no final todo mundo alegre, dançando...
Fugindo, né? Porque ninguém gostou da apresentação.
Exato.
Não, e salve o PH que falou isso, que o Alan Arkin ali, o pai do pai, então o avô, que tem a grande cena do filme, que é no hotel, quando ele tá sentado com a Abigail. Eu achei lindo, como eu já falei aqui em outros casts, como eu falei aqui do Harrison Ford. Eu sou um cara que adoro cenas, específicas cenas, pra mim, fazem esses atores ficar na minha cabeça. E Alan Arkin e Abigail naquela cena, onde ele diz que ela é linda, né? Acho que ele diz que ela é linda. E ela, tu só tá dizendo, you were just saying that. Ela fala assim, tipo, tu só tá dizendo por dizer, acho que foi a tradução. Achei lindo, ela mexe no óculos, assim, tu só tá dizendo por dizer. Nossa, ali ela se transformou e mostrou que ela é a futura Meryl Streep.
Tem vontade
de
rever o Pequena Miss Sunshine.
Não, Abigail vai ser assim, ó, ganhadora de 20 Oscars, de 30 Oscars no futuro.
Nossa,
o Rapadura Cast 300 vai ser filmografia de Abigail Breslin.
Já dá pra fazer agora, imagina daqui a uns 10 anos.
Exatamente. Maurício, muito bem lembrado, você falou que, por exemplo, o Alan Arkin, ele participa muito pouco do filme, né, na verdade. Acho que no meio do filme ele deixa, né, ele não tem mais nenhuma cena com ele. E ele foi indicado a ator coadjuvante também.
Ele ganha o Oscar, né? Ele não só é indicado...
Ele não só é indicado... Maurício, ele sensacional.
É aquela velha história de quem senta na primeira fila vai ganhar o Oscar. Todo mundo finge que não sabe, mas ele sentado na primeira fila ainda não tinham dúvidas de se ele ganharia ou não.
Só o Paul Thomas Anderson que não ganhou, né?
É, exatamente. Vamos lá.
Maurício, é o pai do Maurício.
Maurício, falando em pai... Eu
vou escolher a próxima música de um filme. Vamos pegar mais leve agora, né? A gente pegou drama e tudo.
Maurício, eu quero que você pegue até a minha moeda. Aqui, pega a minha moeda. Então.
Eu vou pegar a tua moeda. Obrigado. Eu, então, o Steve Martin. Steve Martin é realmente o paizão. Ele foi muito o filho, ele foi muito o jovem querendo uma mulher em seus filmes, né? Quando ele era adolescente, enfim, jovem. O Steve Martin tem uma carreira de 70 anos no cinema.
E agora ele levou o Wolf Maia, né?
Só que daí, com certeza, ele fica... boa. Só que daí, Steve Martin também envelhece, né? E vira pai. E faz o pai da noiva. Mas aqui eu digo o pai da noiva 2.
Olha aí, rapaz.
A música é Fats Domino. One when the sun go marching in. Anderson!
Oh, when the saints go marching in. When the saints go marching in, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the sun refuses to shine, oh, when the sun refuses to shine, I still want to be in that number. When the sun refuses to shine. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. I'm going to sing as loud as thunder. Oh, when the saints go marching in.
Pai da Noiva 2, The Father of Bride Part 2.
Eu conheço uma pessoa que o nome dele é Fats Domino, registrado em cartório.
Ah, fala sério, fala sério.
É, falando sério, falando sério.
É, esse aí, né, esse acabou de cantar. Olha só, então o Father of the Bride, o Pai da Noiva 2, né, nós estamos falando. De novo pelo Charlie Chaplin. Em 95, eu tinha 16 aninhos, eu lembro que eu me apaixonei pela Kimberly Williams, que tá nesse filme. Então ela, primeiro então, é aquela, o Steve Martin querendo ceder, vai ceder, aquela, a velha história do pai tendo uma filha linda. O que, que ele faz com a filha? Ele libera, não libera? Então os problemas de um pai é totalmente centrado no pai. Esse filme é uma refilmagem do filme com o...
Netinho do papai.
Então o filme é uma refilmagem do filme Netinha do Papai. O Spencer Tracy e Elisa. Netinho!
Netinho! Baby, me leve! Não, não é isso, não. Do farol. Comida, ele uma noite de amor com você.
É o Necinho, é o Necinho.
Aqui, um beijo pra Coab.
Gente, Steve Martin, vamos fazer um filme.
Moradinha.
É um filme com Steve Martin, Diane Keaton, Diane Keaton. Gente, Diane Keaton, a Coab, Diane Keaton. Tu chama sim. Eu dou um chambuzinho.
Chambuzinho pra Diane Keaton.
Chambuzinho. Mas enfim, é isso. Então, a Kimberly Williams agora é grávida. Então o Steve Martin não só vai ser pai, vai ter que assumir o casamento, então aquela coisa, quanto ele vai gastar, é fantástico ele conhecendo o sogro, a sogra, ou entrando numa fria, e entrando numa fria maior ainda, é chupado disso aí, porque Steve Martin já foi pai da comédia, é pai da comédia, e Ed Murphy é a mãe, e enfim, vai ver o Pai da Noiva 2. Lindo, vamos lá então, vamos lá, próxima música.
Tô bem, mano, Rafael Santos, sua moeda.
Jordi... Eu tô me tremendo todinho, gente, filho. Lascou, porque eu vou falar de Chuck Berry. Mas a música não é Johnny B. Goode, a música é Corra, Corra, Rodolfo! run, Rudolph, a rena do nariz vermelho. Do filme Um Herói de Brinquedo com o governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger.
Out of all the reindeers, you know you're the mastermind. Run, run, Rudolph, Randolph ain't too far behind. Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down.
Rodolfo, corra!
E o que é que aconteceu com o Rodolfo nesse filme? Nada. Na verdade, tem uma rena Rodolfo no filme. Exatamente. E ele dá bebida pra rena Rodolfo.
Exatamente.
Né? É talvez por isso a música, eu não sei. Enfim, mas o que é o filme? O que é o filme? É um pai que tem que ser até super-herói pra agradar o filho e a mulher. Então ele é o pai dos pais, até porque ele é um cara que já foi robô, exterminador.
Ai,
né? E passou a ser pai. Olha só, eu tô falando nada com nada.
olha a humanização a que ponto chegou desse cara sair de um robô pra ser pai herói.
Maurício Saldanha, Rafael Santos e Maurício Saldanha. Quem é que nunca, você que é pai, você que tá escutando na sua mesa farta,
isso.
Quem é que nunca esqueceu de comprar o presente do filho e lembrou na véspera e o desespero que era pra comprar esse presente?
Sabe qual é interessante? Eu posso fazer uma declaração? Posso abrir o meu coração?
Abra, Rafa.
Eu assisti esse filme com meu pai, entendeu? Não, mas não é pra efeito ilustrativo do cast, é fato. Meu pai. E ele ficou muito sentido com esse filme porque ele já esqueceu até meu aniversário. Até porque todo mundo esquece meu aniversário. Mas enfim, ele ficou muito sentido com esse filme. Então tu imagina vários pais vendo esse filme, que é o cara que até simula uma bomba. Ah não, tem outro pai no filme, que é o cara dos Correios, né? Que simula uma bomba no prédio de uma rádio e tudo mais, pra ganhar o herói lá, que eu não lembro o nome. Turbo Man! Exatamente. O vizinho que é o pai perfeito.
É, o vizinho é o pai perfeito, que o menino se inveja, né? Eu queria ser filho dele ali, né?
Ah, exato. E o
e
cara
como tem, né? Como tem isso? Como tem essa história? Eu não quero o pai que eu tenho, eu quero o pai do outro, eu quero o pai do vizinho, eu quero o pai do meu colega. Como tem? E você, pai, que agora está escutando nessa mesa farta, como diz o Jurandir, mesa farta, a gente não está se referindo a grandes galetos...
É, galo.
Mesa farta, a gente não tá citando farofa, carrozinho, churrascada. A gente tá falando aqui mesa farta de amor, né? Porque isso. Uma mesa onde tem a família toda completa, ou quem tá vivo, quem tá junto, quem tá próximo, porque não tem amor, isso é mesa farta. Então, há de que reconhecer, assim, tipo, é filho, agora pega na mão do seu filho, filho, pega na mão do seu pai e diga, pai, não tem problema, pai. Mas não esquece da próxima vez.
Vamos lá, próxima música, penúltima música do nosso Jukebox, especial
de novo, dos pais. Samuel L. Jackson cantando, né?
Não. Amaral.
Jurandir, I love you.
O intérprete dessa música é o Seal, a música é This Could Be Heaven.
Agora sobe a música.
Olha a música.
Get through all this fear, one of these days. When it comes around, we should be right here one of these days. This could be heaven. This could be heaven. Living for the past.
Jukebox, Dia dos Pais. Homem de Família é perfeito, porque fala disso, né? Fala de escolhas, né, Jurandir?
Escolhas, exatamente.
Mas eu acho que tu tem que falar mais, Jurandir.
Na verdade, vamos explicar como é que funciona, como é que o filme funciona. O cara faz uma escolha no começo do filme, que é aquele negócio. Ou você fica com a mulher da sua vida, ou vai lá em busca da sua carreira profissional. Então... O filme mostra ele escolhendo a sua carreira profissional e sendo um cara extremamente rico, bem sucedido, bastante respeitado, mas sozinho. Todo mundo falando, e aí o Natal com a sua família, você vai passar com quem? Não, eu vou passar na empresa aqui trabalhando. Porque ele fez a escolha da carreira profissional dele. Então ele encontra um anjo que é vivido pelo Don Cheadle, né? Que engraçado isso. É o anjo lá que ele dá uma opção pra ele. Você quer refazer a sua escolha, que é estar do lado da pessoa que você ama, aí mostra ele no futuro, pai de uma criança, né? Duas crianças, uma meninazinha e um bebezinho. E ele sem entender aquilo, entendeu? Então é engraçado como ele passa a descobrir como é importante você valorizar, antes de valorizar o seu eu profissional, você valorizar o seu eu pessoal mesmo, né, cara? O seu amor, a sua vida, sua família, seus amigos, suas namoradas, sua esposa. Então você passa a valorizar, primeiro você prioriza na sua vida. Primeiro, quem vem em primeiro lugar é minha família. Depois é que vem o resto é consequência.
E poderia ser chamado o filme de O Pai de Família, né?
É um filme que você tem que comprar. É baratinho o filme, pelo amor de Deus, né? Você tem que comprar uma música com... É um filme com a trilha sonora muito bonita. Passa uma mensagem muito boa. Esqueça esse negócio. Tem certos filmes que a gente tem que esquecer esse negócio. Ah, é clichê. Ah, já vi isso em outro filme. Esqueça isso, assiste o filme com o coração, né?
Assim como, vou fazer um gancho também, então, assim como O Sol de Cada Manhã. Assiste também com o Nicolas Cage, que também é a mesma coisa.
Maurício, perfeito, perfeito. Ele querendo aprender a conviver com a filha dele, né?
Ah, e o pai, né? O Michael Caine. Tem o pai, que é o Michael Caine.
Tem o Michael Caine. O Sol de Cada Manhã.
E talvez o filme que represente tudo isso que nós falamos...
Eu não tenho dúvidas, né, que representa tudo isso aí. Eu acho que é uma... Pra fechar o Jukebox com chave de ouro, botamos aí um pai de ouro, né? Botamos Nicola Piovani, Nicola Piovani.
Ma como, Nicola Piovani?
A música é Buongiorno Principessa, do filme A Vita è Bella.
Sala a música!
Thank you.
vida é bela, Maurício.
Eu chorei. Olha só, existe muita crítica em cima de Roberto Benigni, que ele é um fanfarrão, que ele faz filme pra ele mesmo se divertir, que ele é o Didi Mocó da Itália. Mas enfim, se Didi Mocó da Itália é ele, se Didi Mocó do podcast é Jurandir Filho, se Didi Mocó é Didi Mocó, não interessa. Interessa que Roberto Benigni é um mestre e ele mostrou uma humanização da figura paterna que me arrepiou
no
cinema. Eu saí do cinema em lágrimas. Esse cara pode fazer o que ele quiser. Ele pode subir no Oscar, nas cadeiras, pisar na careca do Michael Caine, beijar a boca do Billy Crystal, fazer o que ele quiser, esse cara pode fazer. Na verdade é isso, o filme tem duas etapas, né? O filme tem 2 horas e realmente, uma hora ele é uma coisa, a outra hora, afinal, é outra coisa. Nessa primeira hora mostra, então, essa paixão que ele tem pela essa mulher, que ele chama lá de principessa, e toda hora as casualidades, né, da vida fazem eles se encontrarem.
Nicoletta Bresci, adora, né?
Exatamente, a Nicoletta, que é a esposa de Roberto Benigni. Então o filme já tem essa coisa que tu identifica que ele realmente ama aquela mulher. Ela pode parecer sem sal, mas esqueça esse sal. Ele tem todo o açúcar, ele tem todo o sal, todo o açúcar. Roberto Benigni, meu Deus, eu sou apaixonado pelo Benigni. Então ele conhece a mulher, se apaixona e copula com ela e dá a criar este menino. E, enfim, passa José, a outra
José,
a
foto, né?
Que eles entram naquela, né, ele entra naquela casa e depois muda-se, né, tudo e aparece já o gurizinho saindo crescido. É um amor e começa então o drama, aqui o drama do filme, aonde então a Alemanha tá lá pegando todo mundo e levando, né, pros almoxarifados pra dar ali um pau, matar, botar gás e fuder com todo mundo. Morrem homens e morrem velhos e morrem crianças, né? Eles deixavam só as mulheres? Como é que é isso?
Morre mulher também, eles matam mulher também, tá?
Mas eles separavam, né? Mas eles separavam...
Não, eles separavam porque as atividades eram diferentes. O que acontece Benigni, então, é a relação, o importante é a relação.
É a relação, né?
Mais uma vez o pai protegendo a todo custo, até a própria vida, o filho.
Sim, exatamente. Se aqui nós estávamos falando que o problema era comprar na loja lotada um dia antes do Natal o presente do filho, aqui o problema é, meu filho não pode ver isso, meu filho não pode
entender,
abrir,
né,
os
entender.
Olhos. Exatamente.
Isso. Palma!
Meu filho não pode entender. Falamos da procura da felicidade, que o filho não podia. Ele falaram sobre a selva do banheiro público. Aqui o filho não pode entender. Não pode a guerra. Ele não pode entender a guerra. Não pode entender os horrores de uma guerra. Não pode entender o que está acontecendo. O que é um bando de homem, como se fosse um bando de um rebanho de gado, né? Parece um monte de gado sendo levado para carnificina.
Ele podia dizer, ah, vou morrer. E aí vai ficar o quê? Vai ficar nada. Vou morrer, sabe? Vou para um lugar que não vou mais influenciar o mundo. Mas mesmo sabendo disso, ele estava, como nós falamos aqui, protegendo a cria dele, né? Protegendo o que era importante para ele. Ali o importante para ele não era se nazista estava ganhando a guerra, se italiano, judeu ia ser libertado, quem estava ganhando a guerra. A importância dele ali era o menino.
Exatamente, o filme foge, e se deve ter alguma coisa, é muito sutil, não ataca politicamente nenhum lado. O filme realmente é uma humanização. Se tem na primeira hora, que ainda gosta um pouco ali do Mussolini, mas enfim, a questão é muito sutil, a questão política no filme. O que dá prioridade é realmente a humanização e essa relação pai-filho, onde, então, pra mim a cena mais célebre do cinema é quando ele de fato é pego e vai ser exterminado, o filho tá escondido, olhando pelas frestas ali da onde ele tá escondido, da caixinha onde ele tá escondido.
É um negóciozinho de chumbo, sei lá.
E ele tá vendo que o filho tá vendo, que ele sabe que o filho tá ali, o dia inteiro a criança ficou ali, e ele começa a marchar, assim, tipo, fazendo de mocó, ele começa a marchar e a criança começa a rir. Que coisa mais linda. E ele combina com o filho dizendo que é uma gincana tudo isso, e que se o filho respeitar e fazer tudo que o papai tá mandando, o filho vai ganhar um tanque, porque o guri, o sonho dele é ter um tanque.
Então, e o merda ganha o tanque, Maurício, olha só que genial.
Que loucura, ele saindo e vem o tanque, os americanos chegam ali, então com o tanque o guri acha que ganha.
Come, big boy, come.
É o filme, come, é lindo.
E aquilo que o Maurício falou, né, cara, ele inventa uma história pro menino não entender o que é aquilo da guerra, né, cara. O menino não tem, ele não tem a obrigação de saber o que é aquilo da guerra, né.
É o poder da invenção, né? É o poder da invenção. A gente tem muito quando criança isso. Que maravilha! Por isso que Roberto Benigni é fantástico. O poder da invenção que esse homem, então, como pai mostra, a gente tem essa vida. O Jurandir já citou aqui um homem de família, como por exemplo é o Nicolas Cage querendo ser o homem de negócios. A gente perde isso ao longo do tempo, a gente não pode perder, pais que estão ouvindo, a gente não pode perder o poder da invenção e isso ser passado aos nossos filhos. Não pode se perder isso.
Concluímos nosso Jukebox especial. Fantástico, essa é uma homenagem não só para aqueles pais que ainda estão aqui com a gente, mas para aquelas pessoas que os pais já se foram, mas com certeza eles olhando de algum lugar para vocês, então sintam-se agraciados também, né?
Esse é o dia para lembrar que seja fisicamente, espiritualmente, corpo, alma, coração, feliz Dia dos Pais, de coração eu estou dedicando.
Rafael Santos, então, aquele, se você não tem nem coragem de dizer eu te amo é uma palavra muito forte, né, cara? Tem um processo muito grande pra você dizer isso. Chegue lá, dê um abraço pro seu pai, um abraço carinhoso, que ele vai entender o que é que você quer dizer, né, mano? Né, Rafael?
Com certeza, com certeza, com certeza.
Né? Então é isso. Valeu, Maria Saldanha.
Eu que agradeço, muito obrigado por poder dar essa mensagem ao meu amor que eu tenho também pelo meu pai, por a figura pai.
Show de bola, então até semana que vem com mais uma edição do Rapadura Cast.